O forno apitou, hein? Atenção, atenção, chicos e chicas, tá na mesa. Começa agora o De Broa, o quadro do Chico Request, que te faz companhia naquela pausa sossegada pro cafezinho.
Coração disparado, respiração ofegante, músculos tensionados, todos esses sinais juntos podem demonstrar um sentimento, o medo.
Sentir medo é uma reação natural do nosso corpo e tem a ver com o nosso instinto de sobrevivência. O medo é a consequência da produção de uma série de hormônios em nosso corpo, como a adrenalina.
O sentimento pode se manifestar em diferentes situações que variam de pessoa para pessoa.
Mas e quando o medo se torna excessivo? Ou ainda, relacionado diretamente com uma situação específica? Aí pode ser uma fobia.
A fobia social, por exemplo, atinge cerca de 13 milhões de brasileiros, segundo o último levantamento do Congresso Brasileiro de Psiquiatria em 2019.
Os tipos de fobia são muitos. Você provavelmente já ouviu falar na claustrofobia, o medo de estar em ambientes fechados.
Mas quais são as mais raras? E como as fobias surgem? É a mesma coisa que a ansiedade? Para responder a todas essas perguntas, convidamos dois psicólogos que trabalham com a linha da terapeuta cognitivo-comportamental. A Ana Carolina Brando, seja bem-vinda, Ana.
Ei, pessoal, prazer estar aqui com vocês hoje, viu? Muito obrigada pelo convite.
E também está aqui o Matheus Machado, bem-vindo.
Oi, pessoal, obrigado pelo convite também, vai ser um prazer conversar um pouco sobre.
Para começar, a gente queria saber se tem diferença entre medo, ansiedade e fobia. Como que é possível caracterizar cada uma dessas coisas?
Eu acho que uma coisa que a gente precisa deixar claro, assim, que ansiedade e fobia são nomes que a gente dá a uma resposta de medo, né? Como vocês disseram antes, o medo ele é uma resposta natural do organismo, né? Quando fica disfuncional, quando a gente começa a ter ansiedades disfuncionais ou fobias que são irracionais, né? Que começam a trazer muitos malefícios para a nossa vida, isso que a gente começa a caracterizar como um problema, né? Que a gente vai identificar como um transtorno, alguma coisa que a gente precisa começar a tratar. Mas eu acho que isso precisa ficar claro que o medo é uma resposta natural do nosso organismo, né? Todos nós sentimos medo e é uma forma de comunicação, né? É o sistema de defesa do nosso organismo falando, né? Porque muitas vezes a gente tenta apagar o medo, né? Fazer com que ele não aconteça. Mas como a gente provavelmente vai entrar aqui no assunto, a proposta é muito mais aprender a lidar com essas sensações, né? Que têm a origem em comum, que é o medo. Que, as sensações da fobia ou da ansiedade social mesmo, e aprender a lidar com essas sensações, que são sensações físicas, né? Sensações no organismo.
Eu queria entender um pouco isso, assim, como que se identifica uma fobia, se diagnostica, né? Eu imagino que seja realmente uma coisa muito individual.
Uhum. Perfeito, Luísa, perfeito, exatamente. Porque, na verdade, pode parecer até um pouquinho subjetivo, né? Porque, assim, eu posso ter uma pessoa, por exemplo, que tem medo de barata, ou até nojo, assim, né, de barata, e uma pessoa que tem fobia de barata, né? E aí, pra gente diferenciar isso um pouco, de uma forma geral, né, não tão simplório assim, mas pra gente simplificar um pouquinho aqui o que a gente tá conversando. Talvez os critérios principais pra gente diferenciar uma coisa da outra vai ser justamente intensidade, né, e o prejuízo que isso traz ali pro indivíduo. Então, eu posso ter um medo de barata que vai me fazer, sei lá, gritar quando eu vou uma barata, né? Pegar um inseticida, tentar matar, chamar alguém para matar para mim, mas ok, minha vida vai seguir, eu não vou ter grandes prejuízos em relação a isso. E talvez uma outra pessoa que tem uma fobia, realmente, ela vai ter um prejuízo, um sofrimento muito mais significativo em relação àquilo, né? Talvez ela não consiga nem pegar o inseticida, por exemplo, para matar, ou às vezes paralisa nem de conseguir chamar outra pessoa mesmo, né? Então, acho que a intensidade, né, desses sinais, assim, o sofrimento, consequentemente, que traz para a pessoa ali, para o indivíduo, são talvez os nossos critérios principais ali, de uma forma mais geral, né, para diferenciar um pouquinho um quadro de medo e tal, não gosto desse estímulo aqui, ok, ou um quadro de fobia, de fato, né, que requer uma atenção maior, claro.
É importante a gente levar em consideração que também tem a característica social disso, né, porque às vezes a pessoa tem alguma fobia, né, tem um medo irracional e elevado de alguma coisa específica, mas se a pessoa não tem contato com aquele estímulo, né, no dia a dia, aquela fobia vai ficar ignorada, de certa maneira, né? Por exemplo, a gente sabe que tem gente que tem fobia de avião, por exemplo, né? E assim, para muitas pessoas passam a vida inteira com a fobia. E a forma que elas lidam com essa fobia é com a esquiva, né, Ana? Que é...
Perfeito.
As pessoas não, simplesmente não usam o avião, por exemplo, né? Mas existem fobias com coisas que estão no nosso dia a dia, né? E é aí que a gente vê que esses problemas acontecendo e as pessoas sofrendo, e esse sofrimento aparecendo cada vez mais, né?
Você falou disso, Matheus, eu fiquei um pouco pensando, curiosa, assim, eu tenho certeza que é difícil a gente medir, dar uma resposta exata, mas fazendo essa comparação, assim, vamos supor, uma pessoa que tem fobia de barata e mora numa casa cheia de barata, e uma pessoa que tem fobia de avião, mas anda de avião a cada 2 anos. Tem como a gente medir, assim, tipo, qual que é mais difícil de lidar, né? Uma pessoa, ela tem mais contato direto com a situação, e a outra é uma coisa que ela não tem tanto contato, então, de certa maneira, não sei, ela não sabe muito como lidar, talvez saiba menos do que a outra pessoa. Tem como a gente fazer essa comparação, assim?
Eu acho que aí a gente entra até um pouco sobre até o tratamento de fobias, né? Porque, na verdade, as evidências mostram que funciona muito bem, né? Que é terapia de exposição, né? Que é realmente fazer uma exposição gradual da pessoa a esse medo irracional dela, né? Claro que isso com acompanhamento, obviamente, né? Porque a gente vai fazendo essa regulação emocional, né? Vai ensinando estratégias para a pessoa, como objetivo ela consiga lidar melhor com esse medo irracional, né? Porque a fobia, basicamente, é esse medo exagerado de alguma coisa, né? Te respondendo, provavelmente a pessoa que vive numa casa lotada de baratas e tem aquele contato diário, ou ela não vai morar nessa casa, porque a fobia é muito extrema e ela vai dar um jeito de ir embora, ou com o tempo ela vai encontrando mecanismos, seja com acompanhamento ou sozinho mesmo, né? Para lidar com esse medo extremo que acontece, porque... Basicamente, a gente usa de exposição. A gente começa a expor a pessoa àquele estímulo que causa aquele medo extremo, né? E nisso a gente faz esse trabalho comportamental e cognitivo também, que a gente vai ajudando a pessoa a reinterpretar esse medo, né? Reinterpretar aquele estímulo, né? Aquele objeto, um animal que causa tanto medo nela, né?
E as pessoas que têm fobias, elas já têm essa tendência, assim, desde que elas nasceram a ter esse tipo de pensamento? Ou é uma coisa que elas vão desenvolvendo ao longo do tempo? Tipo, não sei se eu tô errada, vocês me corrijam, mas eu entendo que a ansiedade pode ser sintoma de outras coisas, por exemplo, depressão. A fobia chega também a ser sintoma de alguma coisa que a pessoa está desenvolvendo ao longo da vida, alguma coisa que ela nasceu com aquilo e só foi piorando com a idade, ou como é que funciona?
De uma forma geral, Alissa, a gente trabalha assim, os transtornos mentais de uma forma geral, e a fobia, né, tá dentro disso, claro, com a ideia de multifatorial. Então, assim, tem N fatores às vezes conhecidos, que a gente pode perceber e identificar, às vezes, ali, né, conversando, por exemplo, com um paciente, entendendo fatores que podem ter contribuído ali para aquele medo, né? E outros fatores que, por vezes, vão ficar um pouco mais subjetivos, né? Porque tem fatores que são neurológicos, que são neurofisiológicos, né? Fatores que já vêm ali do nosso temperamento, da nossa genética, que a gente não tem muito como medir e avaliar, de certa forma, né? Na saúde mental. Então, é um pouco complexo nesse sentido de ser, de fato, multifatorial. Então, por exemplo, talvez, né? A gente encontra ali, a gente tem, assim, um paciente, sei lá, que pode ter desenvolvido, de repente, um quadro de fobia ou começar a desenvolver um medo mais intenso. Vamos voltar no exemplo do elevador, né? Depois de ter passado por uma situação, às vezes, ali, complicada. Ficou preso, né? E teve muito medo, demorou para ser acudido ali e tal. E dali começou a desenvolver um medo e que poderia, por exemplo, desenvolver uma fobia, né? Mas quantas pessoas, por exemplo, ficam presas no elevador e não desenvolvem o quadro de fobia, né? Então, não é, por exemplo, uma causa-consequência, sabe? Então, a gente trabalha um pouquinho com essa ideia do multifatorial.
Eu tenho certeza que minha mãe me passou medo de lagartixa. Se assim, tiver algum estudo para falar sobre isso, eu tenho certeza, porque eu cresci com ela assim, apavorada, e quando caía uma nela ou passava perto, ela tirava a roupa e saía correndo, assim, uma coisa doida. E eu juro por Deus que uma vez uma lagartixa olhou para mim e gritou. Assim, olhou pra mim e gritou comigo. Aí foi. Então foi tudo. Foi genética, foi ali da situação, veio tudo, assim.
As fobias são genéticas, vocês falaram da de barata, a Ana falou da de barata, eu tô meio no meio do caminho, assim, entre medo e fobia. E do avião é uma também, que a minha mãe, ela, nossa, a vida inteira teve medo e foi ali plantando uma sementinha. Então, sempre que eu tenho que andar no avião, alguém próximo, nunca fico 100% tranquila. Então, foi um estímulo ali que foi me deixando mais ansiosa, né?
É bom que a gente já leva pra terapia, Luísa. Já chega.
Isso. Olha, a notícia boa que o prognóstico é bom, tá? A notícia boa que o prognóstico é bom e a terapia tem um excelente resultado pra fobias.
Ah, então tá ótimo.
É, vocês estão com horário, vamos marcar saindo aí.
Mas então, eu fiquei com medo dessa coisa da exposição. Vocês vão, tipo, o que vocês fazem, assim, literalmente falando? Vocês vão... Eu chego no seu consultório, por exemplo, e falo, olha só, galera, tenho pavor de lagartixa. Vocês vão botar uma na minha mão? É isso que eu quero
na entender. Hora, mentira.
Mentira. Tu trancar numa sala com uma lagartixa trancada.
Tratamento de choque, né?
Tratamento de choque.
Eu sonho com isso. Eu sonho com isso, de verdade. Eu sonho, às vezes, que eu tô numa sala fechada de lagartixa. É simples.
Eu entendo essa preocupação, né? Porque quando a gente fala de tratamento, que essa é a técnica mais recomendada, né? E a que tem mais evidências de funcionamento, eu sei que todo mundo já vem os pensamentos catastróficos, exatamente, né? Voltando neles. A gente já pensa que vai ser assim, o psicólogo vai chegar e vai falar, então agora você fica aí e se vira. Mas não é bem assim, né? Na verdade, a gente vai entendendo muito bem como que a pessoa lida com aquilo, o grau de medo que a pessoa tem com aquilo, e aos poucos, né? Como a Ana falou, falou antes, é tudo, a terapia cognitivo comportamental é tudo muito conversado, né? A gente é um acordo entre o psicólogo e o paciente, né? Então, assim, a gente não dá passos que as pessoas não estão preparadas. E a tecnologia ajuda muito a gente, sim, para conseguir fazer essa exposição de uma maneira bem lenta mesmo, e a gente vai identificando qual que é quais são os limites das pessoas, né? E com isso a gente tem muitas técnicas, né, de regulação emocional que vão ajudar a pessoa pro médio e longo prazo, né? Para quando, às vezes, saiu da terapia e aquilo existe, né? O medo, ele nunca é esquecido, né? O medo de lagartixa mesmo, Alissa, como você falou. Você nunca vai esquecer que você já teve esse medo, né? Você pode realmente e efetivamente aprender a lidar e talvez até ficar muito tranquila com lagartixas, mas você vai lembrar do seu passado. Poxa, eu já tive muito medo de lagartixa, olha como eu era, né? Me assustava muito e tal. Então, é muito gradual mesmo, né?
Isso que o Matheus falou é super importante, né? Da relação ali entre o profissional e o paciente, a relação terapêutica, né? Até porque, assim, um ponto bem significativo também nessas exposições, que acaba sendo mesmo, né? Um momento talvez de maior ansiedade ali, preocupação dos pacientes. Tudo que o Matheus falou é aos poucos, não é na primeira sessão, né? Isso vai sendo aos pouquinhos. Quando a gente coloca, quando a gente chega nessa fase de exposição, né? De uma maneira gradual ali, o necessário é que o próprio paciente, digamos assim, é que vai construir essa lista de hierarquia, sabe? Então, o que é menos ansiogênico para mim em relação à lagartixa, por exemplo, né, Alissa? E aí a gente pode começar até com exposições imaginárias mesmo, né? Então, o que é menos ansiogênico para mim é eu imaginar o desenho de uma lagartixa, tipo, desenho animado, é isso. Né? E depois, para mim, seria, sei lá, eu imaginar uma lagartixa na minha casa. E só depois a gente chega lá, por exemplo, na exposição que a gente chama em vivo, né? Que aí, de fato, talvez seria eu ver uma lagartixa, olhar para uma lagartixa realmente. Mas, enfim, não existe também uma escala assim certinha que todos os pacientes que chegarem lá no consultório com medo de lagartixa, ó, isso aqui que você vai ter que fazer. Não. Então, tipo, a Alissa vai lá no meu consultório e ela vai construir a escala dela, né? E aí a gente só vai passar de um tópico para o outro depois que o tópico anterior tiver zerado a ansiedade, que ela conseguir olhar para aquela lagartixa e sentir a mesma coisa que ela sente, sei lá, olhando para um copo d'água, sabe? Estímulo neutro. Aí ela vai se sentir confortável e segura para passar para o próximo tópico, né? E a gente sempre começa, a gente também, na sessão, fazendo primeiro. Então, eu primeiro olharia para a lagartixa, por exemplo, né? Para depois o paciente olhar. E aí entra nesse vínculo de segurança que o Matheus falou, que é muito significativo. Então, o paciente tem que ter, a gente tem que ter uma relação de segurança ali, de confiança, né? Para que se sinta à vontade, confortável para expor esses medos, né? Se sentindo num ambiente seguro, enfim. Então, isso é fundamental, com certeza.
É, legal. A gente vai entrar numa certa polêmica daqui a pouco sobre diagnósticos gerais e uma coisa que foge, vai um pouco no oposto disso que vocês estão falando, né? De uma relação individualizada entre paciente e terapeuta com muita segurança. Mas antes eu queria voltar aqui um pouquinho nas fobias mais comuns e nas que são não tão comuns. Queria, porque a gente ouve muito falar na claustrofobia, no medo de altura, na fobia social, mas eu queria ouvir de vocês se vocês conseguem trazer algumas que são menos comuns, assim, e que a gente não escuta tanto falar, mas que também são importantes, e até, de repente, entrar um pouquinho nessas que a gente escuta falar com mais frequência.
Sabe uma coisa que eu acho, assim, né, de cara, que eu acho que é importante, que talvez até influencie um pouco no que é mais comum ou menos comum, voltando num ponto aqui que o Matheus trouxe mais cedo aqui na nossa conversa, talvez o que a gente veja como mais comum são aqueles casos que têm um prejuízo maior no dia a dia, sabe? Então, por exemplo, aparece muito mais no consultório, né? A pessoa vai procurar muito mais um tratamento, vai buscar cuidar disso. Se ela tiver, talvez, uma fobia, vamos supor, de elevador, igual a gente falou, que é um estímulo muito frequente ali no dia a dia, do que uma fobia, sei lá, de palhaço, de cobra, né? Que não é uma coisa que você precisa, a não ser que você mora no campo, né? Mas, assim, uma coisa muito específica. Não é uma coisa que você precisa lidar o tempo inteiro. Então, entra naquele ponto, né, que o Matheus falou. Se eu não preciso lidar com isso, eu tenho uma fobia, por exemplo, de palhaço, de cobra, né, e tudo mais, assim, eu particularmente não buscaria terapia hoje, né, por uma fobia de cobra, porque na minha realidade, na minha vivência, eu não preciso conviver, eu não preciso olhar, eu não preciso assistir, eu não preciso estar perto. Então, eu acho que um pouco disso, de quais são as mais comuns ou menos comuns, entra um pouquinho, sabe, do que as pessoas acabam buscando mais tratamento, buscando mais ajuda, né, porque acabam sentindo mais sofrimento e prejuízo do que outras. Acho que tem um pouquinho disso.
Eu tava pesquisando e eu vi uma fobia de algodão. Achei muito doido. Inclusive, aproveitando, falando desse algodão, vou puxar a próxima pergunta, que é o seguinte. No TikTok, a galera tá fazendo vários perfis de teste de fobia, né? Não sei se vocês já viram, mas é uma coisa assim. Vê se você consegue acompanhar esse vídeo até o final e tal. E aí foi aí que eu descobri que existia essa de algodão. Porque eu tinha gente comentando, tipo assim, meu Deus, não consegui sair da primeira e tal. Vocês acham que isso é uma coisa saudável, assim, pra você falar, poxa, eu tenho um problema e aí procurar uma ajuda, ou isso só influencia pra galera ficar com mais medo e evitar mais ainda aquilo que elas já sentiam, assim, antes de assistir essas coisas?
Pra esse caso específico, é muito difícil também a gente conseguir avaliar se é bom ou ruim, porque talvez as pessoas também identifiquem que tem alguma fobia de alguma coisa que elas não sabiam e, a partir disso, busquem tratamento. Né? Mas ao mesmo tempo também, que é o que a gente vê muito no geral, que além de fobias, a psicologia e transtornos tem sido muito discutido nas redes sociais. E a gente vê também muitas informações erradas, no caso. Né? Assim, as pessoas falam de uma maneira que efetivamente não significa o que é. Né? E eu acho que tem muito essa... É um fenômeno que eu não sei por que ele acontece, mas eu vejo que esse fenômeno tem acontecido... As pessoas em busca de um diagnóstico, em busca de uma fobia, em busca de, enfim, alguma coisa para que se justifique alguma coisa para elas, né?
Eu concordo 100%, Matheus, com isso que você falou, assim, eu particularmente, se fosse, claro que assim, tem muita gente que eu sei que divulga conteúdo de qualidade, não tô falando que todo vídeo do TikTok é ruim, tá, gente, não é isso não, mas assim, de uma forma geral, se eu tivesse que ir ali a favor ou contra, eu ia falar contra, sabe, porque eu acho que acaba que as pessoas ficam se diagnosticando ali, né, com fobia e com outras coisas também, outros transtornos, igual o Matheus falou, e gera até uma, às vezes, uma ansiedade, né, entra lá na ansiedade, um medo, uma preocupação, às vezes a pessoa vem desesperada, por exemplo, né, pro consultório e tudo, já super preocupada de tem o X, tem o Y, tem o Z, né, enquanto algumas coisas, lá, vamos pensar num caso da fobia, assim, posso falar uma coisa um pouco nojenta, talvez, assim, mas só pra gente ilustrar aqui, pensando, né, um vídeo no TikTok, tipo, vamos pensar na fobia, algodão eu não consegui pensar em nada muito, assim, mas eu consegui pensar na barata, que eu particularmente acho nojento, assim, não tenho fobia, mas acho nojento e acho que muitas pessoas acham, assim, ok, né. Aí eu fico imaginando, né, um vídeo lá no TikTok, aí aparece, sei lá, uma barata nojenta, sei lá, passando no rosto de alguém, saindo da boca de alguém, sei lá, acho que, tipo assim, qualquer pessoa, posso, tipo assim, ai, que nojo, credo, não consigo ver isso, não sei o que, aí a pessoa sai dali, tipo assim, caraca, eu tenho fobia, sabe, já era, não sabia, e agora? Aí já cria uma ansiedade, um medo ali, então, claro que eu dei um exemplo só bem aleatório, mas assim, eu acho complicado, assim, né, essas coisas de isso ser um teste real.
A gente tá agora indo pro finalzinho, a gente sempre tem um joguinho. Dessa vez a gente quer saber se vocês conhecem essas fobias muito estranhas e se elas existem ou se a gente inventou um nome aqui.
Pronto?
A primeira fobia é promidrofobia.
Eu vou chutar que não é real, porque eu não tenho nem ideia do que se trata, então vou chutar que não é real.
Gente, existe, tá? É o medo de cheirar mal.
Olha.
É.
Eu tenho esse medo, sabia? Eu acho que...
É. O próximo é lugarofobia.
Não, não existe.
Também acho que não existe.
Vou tudo pro não, que é uma hora de eu acertar.
Não existe. Aceitaram, acertei. Próximo é sufrafobia.
Não.
Me veio na cabeça algo relacionado a suor, mas posso estar errado.
É, não, é fake.
Inventada.
Mais uma, hein? Caetofobia.
Eu ainda vou no nome, também. Gente.
Essa existe, gente. Essa é o medo de cabelo. Eu gostei muito da estratégia da
alguma
Ana, de falar que tudo é fake.
Eu
Arrasou.
Ai, mas brincadeiras à parte, né, gente? Claro, isso não ajuda ninguém a trabalhar, a diagnosticar, enfim, é só uma brincadeirinha aqui pra gente. A gente tá chegando no final do episódio. E antes de agradecer a participação de vocês, Anne e Matheus, queria que vocês dessem uma dica, que a gente tem o quadro Café com Broa.
Café com Broa.
E a gente sempre pede uma dica relacionada ao tema do episódio. Então, como a gente falou muito de fobia, de ansiedade, medo, eu queria ir para um outro caminho, uma coisa mais levinha. Então, queria que vocês fizessem uma indicação. Pode ser de algum filme, de alguma série, algum livro. Alguma coisa que vocês gostam de fazer, assim, um hobby para relaxar. Que pode ajudar outras pessoas a também ficarem mais tranquilas, relaxarem.
Eu acho que eu posso sugerir atividades físicas e também ao ar livre, né? Que eu acho que tem uma capacidade muito grande de... Não só você ter a capacidade de diminuir a ansiedade, faz muito bem pra gente, assim. Pelo menos pra mim faz muito bem, né? Eu acho que fica essa minha sugestão, atividades ao ar livre.
Engraçado você falar isso, Matheus, porque essa é minha fobia.
Atividade ao ar livre, Alisa.
Olha.
Os dois. Juntando no combo.
Conjunto não, ainda, bom. Comecei até a suar aqui,
Eu acho que eu ia sugerir, gente, tem um livro aqui, eu tô olhando pra ele, né, que é um livro legal, ele chama As 10 Bobagens Mais Comuns que as Pessoas Inteligentes Cometem. Ele é um livro que traz um pouco, assim, da psicologia, né, mas de uma forma tranquila de ler, assim, didática, e trabalha um pouquinho essa questão de reestruturação um pouco desses pensamentos, né, igual a gente falou hoje aqui, de alguns pensamentos catastróficos e tudo. Isso, na verdade, independente de transtorno, de diagnóstico ou não, todos nós temos, né, todo mundo pensa errado, entre aspas, assim, em algum momento, que a gente fala que são as distorções cognitivas, né, na terapia. E eu acho que ele é uma leitura legal, assim, leve, dinâmica, e que ajuda muito, sabe, da gente começar a identificar um pouco esses pensamentos, começar a reestruturar alguns pensamentos ali que a gente entende que talvez estejam um pouquinho disfuncionais, né, traga aqueles comportamentos também ali mais disfuncionais. Então, lembrei dele aqui e acho que é uma dica legal.
Ótimo, gente. Muito obrigada. Foi ótimo bater esse papo com vocês. Queria agradecer muito a presença da Anne e Matheus.
Só um comentário que eu ia até fazer em outro momento, esqueci, mas que eu achei super legal também vir conversar com vocês, né, sobre fobias, porque é um tópico que eu gosto muito, assim, dentro da psicologia. E eu já tive fobia também, né? Eu tinha fobia de cachorro. E eu tinha pânico, assim, pânico. E hoje eu tenho, inclusive, em casa. Então, é sempre um tema que me desperta, assim, até um interesse pessoal, sabe? Pela experiência mesmo, assim, que eu passei. Quando vocês convidaram, assim, falaram que o tema era esse, também fiquei super empolgada.
Ah, que legal, muito legal esse relato, até para as pessoas verem, né, que é uma coisa real, a fobia, e pode ser de uma coisa como um cachorro, que geralmente as pessoas acham super fofas, e que você superou, e hoje tem um muito legal.
Mas é isso, gente, também eu quero agradecer muito, achei muito bacana o nosso papo, espero que tenhamos deixado claro algumas, um pouco sobre fobia e ansiedade, né? É, reforçar que psicólogos são pessoas comuns também, né? A gente também tem fobias, tem ansiedade, né?
Com certeza.
Enfim, obrigado pelo convite.